DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Oreiro. Vamos aos destaques. Alemanha ao lado de Joe Biden nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Crise no seio do MDM agrava-se em Nampula, Moçambique. Membros pedem saída do delegado do partido.
Este delegado é uma das pessoas que criou condições para que houvesse aquelas crispações que nós conhecemos.
A ausência do presidente santomense do país gera polémica, mas analista fala em falta de informação.
Porque o presidente, antes de sair, fez uma comunicação à Assembleia Nacional a dizer que ia sair em viagem de tratamento médico. Por 5 dias, foi o que aconteceu.
São estes os destaques da manhã desta quarta-feira. Fique connosco. Falta já menos de uma semana para as eleições presidenciais nos Estados Unidos, que ditarão se Donald Trump seguirá ou não no comando do país. Na Alemanha, e depois de 4 anos difíceis no que toca à amizade germano-americana, não é segredo que a maioria está a torcer pelo candidato democrata Joe Biden para o bem, entre outros, das relações transatlânticas que arrefeceram bastante. É o que diz Peter Bayer, membro do Parlamento Alemão. Quando Donald Trump chamou os europeus de inimigos, a barreira foi ultrapassada. Isto é algo que não se quer ouvir de ninguém, quanto mais do presidente dos Estados Unidos. Peter Bayer, que é também o coordenador do governo alemão para as relações transatlânticas, explica o que mudou com a chegada de Donald Trump à Casa Branca. O que caracteriza as mudanças é simplesmente a forma como trabalhamos em conjunto, o estilo de comunicação. Estávamos realmente habituados a discutir as coisas uns com os outros. Olhemos, por exemplo, do anúncio da redução de tropas dos Estados Unidos na Alemanha. Soubemos por um artigo do Wall Street Journal e depois de uma semana inteira de silêncio. O deputado alemão está ciente de que, caso vença, Joe Biden também exigirá, tal como Donald Trump, que a Alemanha gaste mais com a defesa. No entanto, e ao contrário de Trump, Biden tem salientado a importância que os aliados europeus têm para si. Em geral, e ao contrário do seu opositor, o democrata já mostrou estar mais interessado na cooperação internacional e menos no nacionalismo. No que toca ao comércio mundial, à política sobre os refugiados e, mais recentemente, ao combate à crise provocada pelo novo coronavírus, Angela Merkel e Donald Trump não podiam ter visões mais dispares. O mesmo se aplica ao Acordo de Paris. Enquanto Donald Trump questiona sucessivamente as alterações climáticas, Joe Biden quer tornar os Estados Unidos um país neutro em carbono até 2050. É o que frisa Franziska Brandt, na porta-voz dos Assuntos Europeus dos Verdes, no Bundestag. Tenho realmente esperança de que o Acordo de Paris seja novamente reforçado e que talvez seja estabelecido um Acordo Verde Transatlântico em que investiremos em conjunto em tecnologias e estabeleceremos normas comuns no que diz respeito às emissões de CO2. As diferenças na política são tantas que acaso para dizer que em Berlim nunca se ansiou tanto por uma mudança de poder em Washington como agora. E a opinião é partilhada também pela população alemã. Um estudo recente realizado no país mostra que apenas cerca de 13% dos alemães gostariam que o presidente Donald Trump fosse eleito para um segundo mandato. E hoje queremos saber o que é que, na sua opinião, poderá mudar na política externa dos Estados Unidos caso haja mudanças na Casa Branca. O Ubuntu Saberes Plurais é da opinião de que, se for Joe Biden o vencedor, muda a política externa dos países latino-americanos. Job César Chirindiza escreve que, na sua opinião, quem deve vencer é Donald Trump. Caso contrário, correremos o risco de ter de novo uma proliferação de guerras e primaveras árabes. Muitos palpites também vão chegando ao nosso Facebook. Jorge Macherenga escreve que a mudança é sempre boa, mas eu apostaria em Joe Biden. O mesmo pensa Olávio Chicaleva, que escreve que Donald Trump precisa de descansar. Já Florindo Castro diz esperar sinceramente que Trump vença as presidenciais. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O governo moçambicano estará esta quarta-feira na Assembleia da República para responder às questões dos deputados sobre a violência no centro e norte do país e a estratégia no setor da agricultura. Os dois partidos da oposição querem ainda saber quais os contornos dos pedidos de ajuda internacional lançados pelo Executivo para travar os conflitos armados. Em Angola, a proposta de Orçamento Geral do Estado para 2021 contempla receitas e despesas estimadas em cerca de 14 mil milhões de kwanzas, 18 mil milhões de euros. A proposta foi analisada esta terça-feira na Comissão Económica do Conselho de Ministros, segundo uma nota que a Lusa teve acesso, e representa um aumento de 3,8% face ao orçamento de 2020. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas pediu esta terça-feira em comunicado à polícia angolana que deixe de prender e agredir repórteres no exercício das suas funções e que lhes permita fazerem o seu trabalho. Reações que continuam a ser publicadas após uma marcha pacífica realizada em Luanda no sábado e que terminou com cerca de 100 detenções. 85 milhões de euros é este o valor que o Banco Mundial vai disponibilizar a São Tomé e Príncipe nos próximos 3 anos para apoio ao orçamento. A informação foi avançada esta terça-feira por Jean-Claude Tchatchouang, que explicou que 10 dos 85 milhões serão alocados ainda antes do final deste ano.
DW África, Deutsche Welle.
Na província de Nampula, em Moçambique, membros do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, a segunda maior força política do país, encerraram desde o princípio deste mês o gabinete do delegado provincial e a respectiva sede da delegação, como forma de pressionar o partido a mudar de delegado nesta província. Os membros descontentes responsabilizam o delegado pelas derrotas eleitorais e pelo abandono de alguns membros do partido. Mais detalhes com o nosso correspondente, Sitoy Lutschek.
Agrava-se a crise interna no seio do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, na província moçambicana de Nampula. Os membros daquela formação política encerraram as portas da delegação política provincial desde 5 de outubro, exigindo a retirada do atual delegado no poder desde 2014. Os membros revoltosos, que aceitaram falar a DW, mas sem gravar entrevista e na condição de anonimato, explicaram que a medida visa pressionar o delegado político provincial do MDM, Vasco Napawa, a abandonar a gestão do partido a nível da província, por entenderem que dá espaço a conflitos internos, maus resultados eleitorais e ao abandono de membros. Devido a problemas internos no MDM, o segundo maior partido da oposição moçambicana já está a perder quadros a favor de outras formações políticas. Em princípios de outubro, pelo menos 16 membros abandonaram o partido, filiando-se a RENAMO. Dos militantes dissidentes, o destaque vai para Maria Moreno, antiga membro da Comissão Política do Partido, Gamito dos Santos, antigo chefe de informação na Liga Provincial da Juventude, e também um deles que, mesmo depois de ausente do partido por mais de 2 anos, em princípio deste mês, decidiu formalizar a sua saída no MDM.
Eu escolhi a RENAM como sendo um partido maduro, um partido que luta pela democracia, e como nós sabemos, nós que apoiamos a oposição neste país, lutamos contra algumas situações que a Frelimo tem implantado no seio da população moçambicana.
Sobre o braço de ferro instalado entre os membros do MDM e o seu delegado, Guiamento dos Santos diz que a decisão dos revoltosos é acertada e que o partido tem de ouvir-lhes e solucionar o problema.
Este delegado é uma das pessoas que criou condições para que houvesse aquelas crispações que nós conhecemos, deserções de membros do partido, neste caso a minha pessoa, aos outros colegas que estavam lá dentro do partido, e achamos, na verdade, que este delegado nunca aspirou confiança política e deve-se mandou a manter este delegado já faz tempo.
Contactado pela DW África, Vasco Napawa, delegado político provincial do MDM, não comentou as acusações feitas pelos seus colegas, afirmando que se encontra fora da cidade e a natureza do assunto não permite falar ao telefone. Entretanto, Sandy Carmona, porta-voz nacional do Movimento Democrático de Moçambique, minimizou os abandonos, afirmando que os dissidentes não eram membros, usavam o nome do seu partido apenas para a propaganda política. O porta-voz diz ainda desconhecer os últimos desenvolvimentos em Nampula.
Não tenho até o momento que me ligou informação de qualquer encerramento de sede do MDM na província de Nampula. Essas pessoas que disseram isso ainda não reportaram o partido ao nível central para o partido tomar conhecimento.
Coincidência ou não, o certo é que Davi Simango, que visitou a província de Nampula em finais de setembro, marcou novamente uma visita de trabalho a esta província no próximo dia 5 de novembro. Carmona diz que não está agendada a resolução de conflitos internos, até porque, se existem, não são do conhecimento da sede nacional. Cito Ilucek, DW, Nampula.
O chefe de Estado santomense foi operado esta segunda-feira em Lisboa depois de vários exames clínicos. Fonte diplomática não adianta detalhes, mas confirma que Evaristo Carvalho está bem e em fase de recuperação 24 dias após ter viajado para Portugal em visita privada. Entretanto, a ausência do Presidente da República para além de 5 dias, justificada por motivos inadiáveis determinados pelo seu estado clínico, suscitou reações e fortes críticas em São Tomé, tendo provocado alguma polémica, alegadamente pelo facto de o seu gabinete só ter comunicado a sua viagem ao estrangeiro 15 dias depois de deixar o país. Mais detalhes com o nosso correspondente em Lisboa, João Carlos.
Evaristo Carvalho deve ficar internado cerca de 25 dias em vigilância depois da intervenção cirúrgica a que foi submetido esta segunda-feira no Hospital Militar de Lisboa, em Telheiras, devido à patologia crónica múltipla. Contactado pela DW África, fonte hospitalar não prestou mais detalhes de interesse público sobre o estado de saúde do chefe de Estado de São Tomense.
Eu não posso dar informações sobre nenhum doente que tenha aqui internado, como deve calcular. Terá que contactar provavelmente a família do senhor.
O presidente da República de São Tomé e Príncipe, agora em fase de repouso, viajou para Portugal no dia 3 deste mês para tratamento médico. O estado de saúde, segundo informação clínica, exigia cuidados inadiáveis, mas a deslocação fomentou várias especulações. Observadores em São Tomé e Portugal criticam, em particular, o facto de a saída do chefe de Estado santomense ter sido alegadamente comunicada ao país apenas 15 dias depois da sua chegada a Lisboa, violando os procedimentos administrativos. No entanto, de acordo com documentos da presidência santomense que a DW teve acesso, não é verdade que o gabinete só tenha informado oficialmente a Assembleia Nacional da sua deslocação a Portugal 2 semanas depois. Danilo Salvatera, analista santomense radicado em Portugal, considera que há neste contexto falta de informação.
Porque o presidente, antes de sair, fez uma comunicação à Assembleia Nacional a dizer que ia sair em viagem de tratamento médico. Por 5 dias, foi o que aconteceu. Antes dos 5 dias, após verificar que a situação obrigava-lo a continuar fora, fez uma comunicação, de novo para a Assembleia Nacional, anexou a esta comunicação o seu atestado médico, para justificar esta sua impossibilidade de estar no país.
De acordo com informações imprecisas postas a circular através das redes sociais, Evaristo Carvalho teria deixado o país sem o consentimento da Assembleia Nacional. Para o analista, não é relevante e objetiva a especulação de que o presidente da República teria perdido o cargo, segundo alegou o jurista santomense Hamilton Vaz, por suposta falha de comunicação do seu gabinete.
Eu não penso que tenha havido falha de comunicação do gabinete do presidente. O que penso, sim, é que provavelmente o jurista, quando fez análise, a terá feito sem ter estas informações. Porque se há esta comunicação, acho que está tudo dito, não faz sentido nenhum o comentário feito pelo jurista.
O referido jurista fez a análise correta da situação face à Constituição. Adianta Danilo Salvaterra, para quem, entretanto, não faz sentido nenhum o comentário por ele suscitado. Na sua opinião, o que deve imperar é o bom senso na interpretação da Lei Magna da República. Não está em causa o poder presidencial. Danilo Salvaterra concorda, por outro lado, que esta polémica traz a baile algumas das lacunas da Constituição santomense, as quais estão na base das várias crises políticas e institucionais vividas no país ao longo de vários anos.
Esta é a parte boa desta reflexão que o jurista trouxe. Para nós repensarmos, de facto, a nossa Constituição, tem que ser ela modernizada, até porque já temos experiência dos vários conflitos e para não estarmos aqui sempre de conflitos em conflitos.
A DW África tentou ouvir a perspectiva de um jurista em São Tomé, mas sem sucesso até o fecho desta matéria. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
A Tanzânia vai hoje às urnas para eleger o presidente do país, assim como o presidente do arquipélago autónomo de Zanzibar e respectivos parlamentos. Os últimos dias no país têm sido marcados pela violência, com a oposição a acusar as autoridades de matarem pelo menos 10 apoiantes do partido Chadema, cujo candidato Tundu Lissu é apontado como grande opositor do presidente John Magufuli. A equipa de mediação internacional deslocada para a Guiné-Conakry defendeu ontem o levantamento das medidas de segurança que impedem o acesso à casa do líder da oposição, Selu Dalan Diallo, e à sede do seu partido. A missão conjunta da CDAO, União Africana e das Nações Unidas esteve reunida com Diallo na sua residência, onde este afirmou estar sequestrado pelas forças de segurança há vários dias. Os protestos contra a reeleição do presidente Alpha Condé, reprimidos violentamente pelas autoridades, fizeram já oficialmente 21 mortos. Representantes da oposição costa-marfinense na Europa manifestaram esta terça-feira em Bruxelas o seu apoio ao boicote às eleições presidenciais de sábado solicitado pelos partidos da oposição. No entanto, e no mesmo dia, o candidato à presidência Kwadwo Konan Bertrand, conhecido por KKB, apelou ao voto, afirmando que o boicote não é a solução. No poder desde 2010, o presidente Alassane Ouattara concorre a um terceiro mandato considerado inconstitucional pela oposição. Os tiroteiros que mataram vários manifestantes em protestos contra a violência policial na Nigéria vão ser investigados por um comitê judicial. A notícia foi avançada ontem pelo governador estadual de Lagos, Babjide Sanu Olu. A chanceler alemã Angela Merkel vai novamente reunir-se esta quarta-feira com os governadores dos vários estados do país para debater o avanço da pandemia provocada pelo novo coronavírus. O cenário de um confinamento, ainda que mais light, tem estado a ser avançado por alguns órgãos de comunicação social do país. Medidas como o encerramento de restaurantes e bares, cinemas e teatros e a suspensão de dormidas turísticas no mês de novembro estarão a ser equacionadas. A Alemanha registrou nas últimas 24 horas 11.409 novos casos de infecção de Covid-19. Ontem foi noite de Liga dos Campeões. A ganhar por 2-0, os alemães do Borussia Mönchengladbach acabaram por empatar frente ao Real de Madrid. Já o Bayern de Munique venceu na Rússia o Lokomotiv Moscovo por 2-1. E ainda a Turquia condenou esta quarta-feira a caricatura do presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que será publicada hoje na capa do jornal Charlie Hebdo, acusando o título satírico francês de racismo cultural. A crítica foi feita no Twitter pelo principal assessor de imprensa do chefe de Estado turco, Fahrettin Altun, que associou a publicação deste cartoon ao programa anti-muçulmano do presidente francês Macron. A publicação deste cartoon surge num momento de alta tensão entre o presidente Emmanuel Macron e o seu homólogo turco.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora, como já é habitual, ao tema de abertura deste jornal. Hoje queremos saber o que é que, na sua opinião, poderá mudar na política externa dos Estados Unidos, caso haja mudanças na Casa Branca. Aurélio Almeida Manican é da opinião de que com Biden vai-se voltar ao tempo das guerras e a China, como atesta os e-mails do filho dele, comandará os Estados Unidos. E Isaías Maputo aposta também em Donald Trump. Segundo este nosso ouvinte, Trump apostará mais na paz no Médio Oriente e reduzirá as forças americanas no estrangeiro, no caso específico no continente africano. Também Nabi Elias Faustino diz que com Trump serão mais 4 anos de paz para a África, e Ega Chitoy diz que Trump vai ganhar, pois não tem papas na língua e tem um olhar crítico. Continuam também a chegar ao nosso Facebook muitos comentários sobre as detenções em Angola do último sábado. Sobre este tema, Rafael João diz que quem deve ser julgado e condenado é o governo angolano pelas sucessivas burlas que vem dando ao povo. Lafo Baldé afirma que os cidadãos não podem ser julgados, pois de acordo com a lei é permitido manifestar-se. A Adulay Candé diz também que não faz sentido o dito processo existir. A governação de João Lourenço será pior que a do ex-presidente. Neste momento, todo o cuidado é pouco. Onde estão as verdadeiras ONG que dizem ser defensoras dos direitos humanos? Questiona. Por último, Vicente Cassiopeia escreve que este julgamento é uma comédia. O Espaço do Ouvinte de hoje fica por aqui. Muito obrigado por ter estado desse lado e de nos ter acompanhado esta manhã. Da minha parte é tudo. Nós voltamos mais logo. Até lá, tenha um ótimo dia.